Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI. Na sequência, vamos saber como os jornais franceses abordam o ataque com faca ontem em uma escola católica de Nantes, no oeste da França, que deixou um morto e 3 feridos. Depois vamos ouvir uma reportagem sobre uma mesa redonda realizada na Embaixada de Paris nessa semana sobre justiça climática, que vai ser um dos temas-chave da COP30 em Belém. Para terminar, no programa Rendezvous Cultural, conversamos com o artista plástico Rodrigo Braga sobre sua exposição Fogo Preto, aqui em Paris. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos conversar com a nossa correspondente em Washington sobre a ida a Roma do presidente americano Donald Trump para participar do funeral do Papa Francisco.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Donald Trump embarca para Roma, carregando na bagagem a frustração pela estagnação nas negociações de paz em torno da Ucrânia. O presidente americano expressou indignação com o recente ataque russo a Kiev, mas, em uma reviravolta, culpou a Ucrânia pela paralisia no processo de negociações. Após uma reunião pouco produtiva entre o secretário de Estado americano Marco Rubio e representantes ucranianos em Londres, uma nova rodada de conversas está marcada para esta sexta-feira, mas desta vez em Moscou. A nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa, traz os detalhes sobre essa corrida de Donald Trump para selar um acordo de paz antes de completar seus 100 primeiros dias de governo. Olá, Luciana, bom dia. Vamos começar falando dessa viagem de Donald Trump. Ele vai ao funeral do Papa Francisco em Roma. Existe alguma possibilidade de um encontro entre ele e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por lá?
Trump e a primeira-dama Melania Trump partem para Roma nesta sexta-feira, às 8h30 da manhã, no horário de Washington, para participar do funeral do Papa Francisco, que será realizado no sábado. Essa será a primeira viagem internacional do presidente desde que assumiu o cargo em janeiro. Em publicação na plataforma Truth Social, Trump escreveu: "Estamos ansiosos para estar lá", expressando sua intenção de prestar homenagem ao pontífice. O encontro com Zelensky ainda não está confirmado, mas o ucraniano declarou nesta terça-feira que ficaria feliz em se encontrar com Donald Trump quando ambos coincidirem no funeral do Papa Francisco. Falando a repórteres em Kiev, Zelensky afirmou que a Ucrânia estaria pronta para realizar negociações com a Rússia em qualquer formato, assim que um cessar-fogo for implementado e os combates entre as forças de Kiev e Moscou forem interrompidos.
Luciana, a Rússia diz estar pronta para negociar um tratado de paz?
Sim, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou em entrevista à emissora americana CBS News que Moscou está pronta para firmar um acordo de paz com relação à guerra na Ucrânia. Segundo ele, as conversas com os Estados Unidos estão seguindo na direção certa. Em trechos da entrevista ao programa Face the Nation, que irá ao ar no domingo, Lavrov disse: "A declaração do presidente Trump menciona um acordo e estamos prontos para alcançá-lo. Ainda há alguns pontos específicos, elementos deste acordo que precisam ser ajustados."
Agora, Luciana, como o presidente Donald Trump está lidando com os recentes ataques da Rússia à Ucrânia e com as negociações de paz?
Após o ataque russo a Kiev desta quinta, que matou ao menos 12 pessoas, o presidente dos Estados Unidos demonstrou publicamente irritação com a Rússia, algo raro em seu discurso. Ele disse: "Não gostei da noite passada, não fiquei feliz com isso. Estamos em meio a conversas de paz e mísseis foram disparados", disse ele ao lado do primeiro-ministro da Noruega em uma reunião na Casa Branca. Apesar do tom crítico, Trump voltou a afirmar que acredita que Moscou fez uma concessão significativa ao não tentar ocupar todo o território ucraniano. Para ele, o simples fato de a Rússia parar a guerra já representa um grande avanço. O mandatário americano foi mais duro com o presidente ucraniano. Ele acusou Zelensky de prolongar o conflito ao não aceitar o acordo de paz proposto pelos Estados Unidos.
E, Luciana, haverá um encontro importante nesta sexta-feira para negociar a paz entre a Ucrânia e a Rússia, não é mesmo?
Sim, todas as atenções estão voltadas para o encontro previsto entre o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira em Moscou. A reunião pode representar um ponto de virada nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, embora ainda haja muitas incertezas no horizonte. A iniciativa ocorre em meio à frustração crescente do presidente Donald Trump com a falta de avanços concretos e ao desejo da Casa Branca de apresentar seu plano de paz como solução definitiva para o conflito.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje, Daniela Franco.
A imprensa francesa desta sexta repercute o ataque com faca em uma escola católica de Nantes, no oeste do país. O agressor, um aluno de 16 anos deste estabelecimento privado, matou uma colega e feriu outros três. O assunto está na capa do jornal Le Parisien, que traz informações sobre o perfil do agressor. Justin P., um jovem com personalidade preocupante, diz... O diário revela que antes de perpetrar o ataque, o adolescente enviou para colegas um arquivo de 13 páginas em que evoca a urgência climática, a ditadura da tecnologia e o poder dos ricos. Ao meio-dia 25 de quinta-feira, munido de duas facas, uma delas de caça, ele deu início ao ato. O primeiro alvo foi uma colega do segundo ano do ensino médio, com quem Justin não se entendia. A garota não resistiu aos ferimentos. Em seguida, o rapaz visou outros dois colegas, um deles atualmente em estado grave no hospital, antes de esfaquear uma menina pelas costas. O jornal Libération destaca que o agressor foi controlado por um funcionário da escola e em seguida foi detido por policiais. Na noite de quinta, Justin foi levado a um hospital psiquiátrico. Colegas do agressor o descrevem como uma pessoa calma, que fala sobre assuntos estranhos e ideias nazistas. Os primeiros elementos da investigação afirmam que o adolescente defendia teorias de movimentos de ultradireita. O jornal Le Figaro indica que o primeiro-ministro François Bayrou pediu um reforço no controle de estabelecimentos escolares. Há poucos dias, a ministra francesa da Educação, Elisabeth Borne, confirmou um aumento de 15% no uso de armas brancas nas escolas francesas.
Reportagem Daniela Franco.
A Embaixada do Brasil em Paris e a Central Única das Favelas na França promoveram na quarta-feira a mesa redonda A Caminho da COP30, Justiça Climática e Mobilização por Belém. Há 7 meses da Conferência da ONU na capital paraense, o evento, parte da temporada França-Brasil 2025, propôs um debate sobre o impacto das mudanças climáticas às populações desfavorecidas. A diretora da CUFA na França, Karina Tavares, conversou com a RFI no evento.
O objetivo desse evento é colocar a favela e os territórios marginalizados no centro do debate quando a gente fala de ecologia, de COP30, de desigualdade, de dar visibilidade para essa população que é marginalizada desde que a gente conhece o planeta. Na realidade, a CUFA, a gente está trazendo para a França uma metodologia que nasceu nas favelas do Brasil. É periferia em qualquer lugar, já dizia o Mano Brown. E então, a periferia ela está sempre longe do centro, está sempre prestando serviço para o centro, está sempre distante do centro. Então, o que a gente está trazendo aqui é simplesmente transpondo, né, fazendo essa conexão de favelas, como o prefeito de Saint-Ouen bem falou, né, do 93, dos bairros, né, mais distantes de Paris. A gente está trazendo uma metodologia, né, que a gente criou com a CUFA para reduzir desigualdade através da base da pirâmide, criando riqueza, criando visibilidade, dando visibilidade para essa população.
O evento contou com a participação de Karim Bouhanni, prefeito de Saint-Ouen, cidade da periferia de Paris, e de representantes de organizações francesas e brasileiras que trabalham sobre a questão da justiça climática. A porta-voz da associação Get Up, Rania Dac, apresentou no evento o estudo Injustice Climatique, Injustiça Climática, realizado por duas pesquisadoras francesas e falou sobre esse trabalho à RFI.
Durante 2 anos e meio, elas fizeram entrevistas com 100 de jovens em toda a França, vindos de bairros populares, e com cerca de 30 especialistas e militantes desses bairros. Elas também fizeram uma pesquisa Ipsos sobre mais de 1000 jovens franceses, para entender por que os jovens de bairros populares não são incluídos na questão ecológica na França, como isso os impactou mais do que os outros. E aí compreendemos que isso foi exacerbado por causa das desigualdades sociais e raciais que existem. Então, o objetivo é encontrar soluções por meio dos ecossistemas associativos sobre o clima e de representantes políticos para poder incluir esses jovens e criar políticas adaptadas.
Uma das autoras do estudo, Sarah Maria Ramu, explica como esse trabalho contribuiu para fazer uma ponte entre pesquisadores franceses e brasileiros.
O Brasil está muito avançado no que diz respeito ao que chamamos na França de pesquisa pirata, ou seja, estudos fora do âmbito universitário, respeitando todos os códigos acadêmicos. É por isso que nos aproximamos de pesquisadores brasileiros, para compartilhar as boas práticas e criar uma espécie de comunidade franco-brasileira para evoluirmos juntos.
A iniciativa de unir os países em prol da justiça climática é defendida por Virgílio Viana, superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável, um dos convidados para a mesa redonda na embaixada.
Esse debate sobre justiça climática, ele afeta todas as sociedades de todos os países do mundo inteiro. Nós temos desigualdade em todos os países. Não é um privilégio dos países em desenvolvimento, dos países mais pobres. Então, na Europa, nós temos o problema da desigualdade também, que vem aumentando. Tem um problema dos migrantes, que também são muito vulneráveis às mudanças climáticas. Então, o debate sobre como se adaptar a essa nova realidade climática é um debate essencial.
Virgílio Viana explica que o debate sobre a justiça climática tem 2 dimensões.
A dimensão ética, porque essas são as pessoas que menos causaram problema, porque gastaram menos petróleo, né? Menos gasolina, menos avião, menos consumo de energia em geral. E são as mais vulneráveis, porque têm uma conta bancária menor do que as demais. Moram em lugares que são mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. E tem uma outra dimensão, que é uma dimensão econômica. Quanto custa para tornar essas sociedades mais resilientes? E esse é um outro debate, né? Como que é possível superar um histórico de exploração, de desigualdade e injustiças.
Para Virgílio Viana, o impacto das mudanças climáticas às populações desfavorecidas será a pauta mais importante da COP30.
Rendezvous Cultural. Patrícia Moribe.
O artista plástico Rodrigo Braga expõe Feu Noir, Fogo Preto, na Galeria Salon H, em Paris. Vamos até lá e Rodrigo Braga explica.
Essa exposição vem de uma esteira de trabalhos que começou em 2018 e a série completa se chama Ponto Zero. Ponto Zero fala de um limite da nossa história, do homem e da natureza, do nosso planeta. O ponto zero é a falta de energia num sistema ou numa matéria, é um termo da física. Mas a partir daí eu crio metáforas a partir da pedra, do carvão, da cal e do fogo, por exemplo, né, que são elementos naturais, mas que dizem muito, têm um poder simbólico muito forte. E, sobretudo, nessa exposição, o fogo aparece com muita força. É espelhado, a princípio, também nas fotografias do Franz Kreisberg, artista brasileiro-polonês, que fez muitas fotografias das queimadas da Amazônia desde os anos 70, 80, 90. E eu tomo partido dessas fotografias para fazer desenhos, painéis instalativos enormes, que cobrem boa parte da galeria, e que eu simulo outras situações a partir de elementos que eu crio, como, por exemplo, uma síntese entre o olho e o ovo. E essa síntese, ela é um elemento híbrido, na verdade, imagina, porque um ovo, ele vai trazer a nova vida, né? E o olho faz a gente caminhar para frente, faz a gente perceber o que está adiante. Então, é uma junção muito simbólica, muito forte, para que a gente imagine um futuro para além do campo queimado.
E, Rodrigo, você usa várias técnicas. Eu queria que você me falasse como foi esse processo de criação.
Bom, como a maior parte dos artistas, eu sou formado em Belas Artes. Eu tenho uma prática muito forte no início de desenho, pintura, escultura. E só depois é que eu mergulhei na fotografia, no vídeo e na performance. Então, aqui eu trago, mais uma vez, assim, uma linguagem que eu não usava há muito tempo, que é o desenho, né? E eu transformei isso em grandes instalações na exposição. Então, é desenho com carvão, com crayon, com pastel seco. Então é bastante braçal num sentido plástico, mas também tem um diálogo forte com as fotografias, que já são prints, impressões em fine art, super bem cuidadas. Então tem diversas linguagens, tecnologias e técnicas diferentes.
Rodrigo, eu queria que você me falasse sobre a sua trajetória.
Bom, eu sou nascido em Manaus, mas por uma contingência, porque minha família é pernambucana. Então, meus pais estavam estudando ecologia nos anos 70, quando eu nasci lá. E depois me mudei para Recife, morei também no Rio de Janeiro. Então, tive uma formação em vários lugares do Brasil e passagens, práticas institucionais no campo da arte no Brasil bastante antes de vir para cá. Então, tem apenas 6 anos que eu moro aqui Isso foi aberto a partir de uma exposição que eu fiz no Palais de Tokyo em 2016, né, Some Art Project. E a partir daí eu fui vendo que a França estava abrindo portas e muita coisa interessante poderia acontecer aqui, né, num momento que também o Brasil estava num momento político mais denso e que me estimulou a vir para cá. Então eu, na verdade, atuo hoje entre os dois países, mas também muito em outros países. Então, na verdade, eu sou um artista que circulo bastante, dada uma trajetória também, já que já vai em 25 anos. Né?
Então a ecologia, para você, é um tema desde sempre.
Sim. Desde a minha primeira exposição, em 1999, já trazia essa questão que era socioambiental, eu posso dizer até, porque não é só sobre a natureza, mas é a nossa relação homem-natureza, nosso meio, é a nossa atuação no mundo enquanto ser que também transforma a tal ponto da gente mudar o clima no planeta. Então, esse é um tema muito caro, que hoje está bastante em voga, está um pouco na moda, e felizmente está, porque isso é preciso ser discutido com muita urgência e firmeza.
Feu Noir, Fogo Preto, de Rodrigo Braga, fica em cartaz na Galeria Salon H até 13 de julho de 2025.
A apresentação é de Daniela Franco, produção técnica de Tomás Manevala e coordenação editorial de Elcio Ramalho. Mais notícias em rfbrasil.com.